Eu sou o Marcos Ramon e você está ouvindo Ano Bissexto. Hoje é domingo, dia 10 de abril de 2016, e esse é o episódio 101 do podcast. E hoje eu estava assistindo um episódio do Vinil. Vinil é uma série da HBO, uma série que é produzida pelo Scorsese e pelo Mick Jagger. E essa série fala sobre a época da década de 70, principalmente, mas um contexto dos produtores de música, das pessoas que gerenciavam as bandas, né, as circunstâncias da vida desses produtores, dos agentes, do empresário, né, também dos músicos, claro, mas muito mais o ponto de vista de um dono de gravador e as circunstâncias desse tipo de trabalho, né? Então, claro, tem uma coisa um pouco romantizada ali e tal da música, mas é uma série bem interessante, eu tô nos primeiros episódios ainda, é uma série que tá na primeira temporada. Então, enfim, eu assisti um episódio hoje do Vinil, e aí à tarde eu fui numa loja pra comprar um ventilador, tá muito calor aqui em Brasília, eu fui comprar um ventilador. E aí eu tava lá e a gente passou na seção de CDs e a seção abandonada ali e tal. E eu fiquei pensando um pouco sobre isso, né? Sobre o que representava a música naquele contexto do que a série apresenta. De novo, tá falando da década de 70, então o produto disco era algo muito importante. Então era importante sim que você tivesse propaganda, mídia, marketing da banda, vender algum produto relacionado, vender show, mas principalmente produzir disco. E produzir disco de qualidade, que chegasse no público e que fosse de fato um sucesso de vendas e tal. E a gente passa disso para o mundo que a gente tem hoje, onde a gente vai numa loja de apartamentos e, sei lá, tem CD ali, mas não se tem interesse em relação àquilo, é uma área bem pequena, né, que está reservada para aquilo, e dificilmente você vê alguém mexendo ali, procurando CD, não se compra CD, alguém compra, né, mas no geral não se compra. Acho que talvez seja mais fácil alguém comprar vinil hoje em dia, e aí por uma questão de colecionismo mesmo, do que comprar um CD, por exemplo. Mas enfim, pensando nisso, eu acabei lembrando de um autor que eu li para o doutorado, que é o Yaron Lanier. Ele escreveu um livro que chama Bem-vindo ao Futuro. E nesse livro ele fala sobre... Ele é um crítico, digamos assim, da tecnologia digital e das circunstâncias da produção tecnológica e a interferência da produção tecnológica na forma como a gente consome e produz, mas principalmente consome a cultura. E ele tem um argumento em relação a por que a gente deveria trazer os objetos físicos de volta para o universo da música. Então, a distribuição musical, quando ela passa a ser por meio digital, então, por exemplo, eu tenho uma conta no Spotify, eu escuto música pelo Spotify. Ou, eventualmente, eu compro uma música digital ali no iTunes, alguma coisa assim. Então, ainda existe consumo de música, nesse caso. Para boa parte da população, nem esse consumo existe, porque as pessoas baixam a música sem pagar e tudo, mas imagina do ponto de vista de quem paga alguma coisa, né? Ou paga uma assinatura, ou compra música avulsa, ou compra um álbum digital, que for. Então, essa é uma circunstância. Mas uma outra circunstância seria comprar o objeto físico, o disco, né, o álbum, o vinil, ou o CD, ou o que for. E ele tem um argumento, o Yaron Lanier tem um argumento nesse sentido, afirmando que um dos efeitos positivos de você ter o objeto físico é aumentar o romantismo do produto, né, do consumo daquele produto. Parece algo um pouco ingênuo, mas é bem o que a série Vinil coloca também, como eu falei, né? Tem um romantismo no sentido de uma forma também de pensar sobre a música, sobre o produto, uma idealização da música e dos músicos em torno desse produto que é um álbum, que é um disco. Então, eu que gosto muito de música, você talvez que goste muito de música, você se lembra de uma época em que se fazia o álbum para ele ser vendido e existia uma preocupação com a capa, com o encarte, com a sequência das músicas, com a ordem de tudo que estava ali. Então existia todo um cuidado com esse produto. Numa época como a nossa, em que se vende poucos discos, não é mais tão importante fazer uma obra completa, não é mais importante pensar nesse todo. Então, de fato, a gente perde, como o Yaron Lanier coloca, a gente perde o romantismo, e esse perder o romantismo nos leva naturalmente a dar menos valor para esse produto. Essa música ela é interessante, eu escuto ela, mas eu não me interesso sobre o contexto dessa produção, né, ou o que está ligado a ela. Esses dias agora, minha esposa é muito fã do Guns N' Roses e eles voltaram a turnê, né, com o Axl, o Slash, o Duff e tal. E aí ela de vez em quando bota algum vídeo para eu assistir junto com ela. E é interessante isso, como ouvindo essas músicas, eu que não sou um grande fã, mas ouvindo essas músicas, eu lembro de quando eu tive esse CD do Guns na primeira vez na minha mão, quando eu comecei a ouvir música, a gostar de rock, eu pegava o CD, sentava, parava só para ouvir música em casa, ficava folhando o encarte, eu tenho uma memória física de ouvir essa música. E isso a gente realmente perde quando a gente perde esses objetos e passa a ouvir música no contexto digital. Então, se a nossa memória de música daqui a um tempo for ouvir música no metrô, for ouvir música lavando louça, for ouvir música no computador, eu acho, tá, posso estar sendo saudosista aqui, mas eu acho que essa discussão dessa romantização da música e do produto musical, ela acaba sendo importante para o futuro da própria música. Se a gente deixa de produzir algo com esmero, com cuidado, pensando no produto como um todo, a gente vai produzir coisas cada vez menos significativas. E com o tempo a tendência é que a gente diminua a qualidade drasticamente. O que, para todo mundo que ama música, certamente é terrível. Então, talvez de fato seja uma solução voltar um pouco para esse caminho, apesar, claro, de toda a facilidade da tecnologia digital, de toda a facilidade do streaming e tudo. Enfim, eu acho que eu vendo a série lá, Vinil, e aí se você tiver a oportunidade de assistir, convido você para ver também, porque mostra muito desse contexto de uma época em que a música, ela tinha um peso na cultura muito, não só a música, né? A música tem peso ainda hoje, mas eu digo, o álbum, o disco, a produção daquele material tinha um contexto muito mais grandioso, digamos assim, do que tem hoje, e de certa forma traz, assim, é real isso. Você assiste aquilo e você pensa, nossa, como devia ser bom viver nessa época e acompanhar esses lançamentos, né? Se você gosta de bandas da década de 70, por exemplo, você vai ver que muitas dessas bandas lançavam 2 discos num ano. Isso é impressionante hoje em dia, assim. Tem bandas atuais que eu gosto, que eles lançam um disco e eles passam 3 anos, 4 anos para lançar um outro, porque eles ganham dinheiro de verdade com o turnê, então eles passam viajando muito tempo, e produzir um disco não é mais tão relevante, não é tão importante, não é tão... é desgastante demais em relação ao que eles recuperam a partir disso. E para quem ama música, isso definitivamente é bem triste.